Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Eu gosto sempre desse momento quando chega, porque o que antecede é o mais difícil, né? Aquele momento de chegar até aqui para falar. Mas depois que nós estamos aqui, a gente sente Deus trabalhar e usar. Então, gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, não sei quem tem o boletim aí, o tema da mensagem é: somente o verdadeiro Evangelho nos dá nova posição diante de Deus. Nova posição. Como pensar em algo novo? Eu gosto de pensar, principalmente para o jovem que começa a desenvolver, chegar na adolescência, hoje até pré-adolescência. O jovem, o adolescente, ele começa a pensar em ser independente. Ele sonha com os 18 anos. Por quê? Por que que ele quer chegar aos 18 anos? Muitos querem chegar aos 18 anos para que possam tirar a sua carta. Talvez nem vai ter o carro ainda, mas já quer. Mas eu não sei se muitos querem chegar aos 18 anos, talvez para votar. Eu lembro que tinha uma época que, com 16, podia votar. Hoje eu não sei se pode ainda, pode, né? Mas muitos nem queriam saber. Hoje até que mais. Então a gente, chegando a uma maioridade, nós temos alguns benefícios. Mas quando a gente recebe esses benefícios, muitos olham e dizem assim: ah, nem é tudo isso, é melhor voltar. A gente quer até às vezes voltar. E isso acontece no nosso país. Nós temos responsabilidades e privilégios quando fazemos 18 anos. Nós podemos tirar carta. Nós também temos responsabilidades. Alguns falam: oh, agora já pode ser preso, hein? Cuidado com o que você faz, né? E a gente começa a pensar que chegar até tal idade nos coloca numa nova posição diante da sociedade, diante das pessoas. E isso é uma realidade para todos nós. E eu queria pensar com vocês hoje, olhando para o livro de Gálatas, que também, diante de Deus, nós podemos ter uma nova posição. Como assim nós podemos ter uma nova posição? Porque, culturalmente, todos já têm uma posição muito boa diante de Deus. Se você perguntar na rua, todo mundo vai dizer que diante de Deus é filho. Pode parar e fazer uma enquete e perguntar. Só que será que a Bíblia diz isso? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler aqui, inicialmente do versículo 1 a 3. Gálatas 4, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Queria pedir para você abaixar sua cabeça por um minuto para a gente pedir que Deus nos dirija. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor e pedir que nos abençoe nesse momento, esteja falando aos nossos corações. Nós somos dependentes da tua ação no nosso meio, Deus. Sem ti nada podemos fazer e pedimos, Deus, que o Senhor venha a nos convencer, ó Deus, daquilo que é necessário para que nos pareçamos mais com Jesus, ó Deus, neste dia. Então esteja nos abençoando nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós começamos a ler aqui a carta aos Gálatas e às vezes passa bastante tempo para a gente voltar a falar do mesmo assunto. Então toda vez a gente precisa voltar a dar o contexto. Mas a ideia geral é que Paulo fundou algumas igrejas na Galácia e quando Paulo saiu dessas igrejas, entraram um grupo que eram intitulados como judaizantes, e esses judaizantes, eles desejavam que as pessoas andassem com Cristo, só que acrescentassem coisas a mais. A ideia era Cristo e mais alguma coisa. Nos dias de hoje, a gente pode dizer, é Cristo e mais a água em cima da televisão, é Cristo e mais a medalha milagrosa, é Cristo e mais... Então, muitas coisas acrescentadas, só que eles acrescentavam ritos, cerimônias que já tinham sido terminadas pela chegada de Jesus, e eles tinham sido evangelizados. Então, esses judaizantes colocavam em dúvida a pessoa de Paulo, que pregava o evangelho da graça. Mas é só isso? É só crer em Jesus? Mais nada, não precisa, não, isso aí não pode. E aí colocavam o peso que eles agora tinham que cumprir algumas leis cerimoniais, como guardar o sábado, como dietas, eles tinham que fazer dietas e outras coisas aí relacionadas às cerimônias, festas. E aqui o texto... O apóstolo Paulo, ele combate isso fortemente, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Esse é um evangelho que coloca o homem no centro. O homem recebe glória por fazer isso, por fazer aquilo, é tudo meritório. E Paulo fala que esse tempo, ele passou, porque Cristo já veio. A lei era algo que acontecia exteriormente, onde precisava cumprir alguns ritos de obediência, mas que a Bíblia diz que era só para trazer clareza de quem nós somos e quem Deus é. Deus é a expressão da lei. E nós somos o quê? O que a lei revela? Pecadores, carentes. E toda vez que o homem pecava, ele tinha que levar um animal para ser sacrificado. Tudo isso tipificava, era um tipo do que aconteceria com a vinda de Cristo. Então o povo viveu esse tempo. E a Bíblia vai dizer que isso foi um tempo que eles viviam como um herdeiro que é menor. O que, que significa um herdeiro que é menor? É alguém que tem direito a uma herança, só que não tem acesso a ela. Porque ainda é uma criança. Porque ainda é como se estivesse aprendendo a falar. Essa é a ideia que o texto dá. Então ele não tem diferença nenhuma do escravo, que não tinha herança nenhuma. Mesmo ele sendo o dono, mas não tinha, porque não podia. Ele estava sobre o controle, a Bíblia vai falar de tutores, alguém que instruía essa criança, um escravo que instruía a criança, e também de curadores. O que é isso? Pessoas que eram indicadas pela família para governar aquelas propriedades, para cuidar daquelas propriedades, até o herdeiro poder tomar posse. Ligado. Então, aqui, eles não tinham acesso Mas o texto bíblico diz que o acesso deles aconteceria, o texto é muito claro, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então era assim, o instrutor, aqui o tutor, ficava até os 14 anos com a criança no Império Romano, até os 14 anos. Dos 14 aos 25, existiam esses governadores que acompanhavam para que a criança, depois, já mais jovem, pudesse com 25 anos, aí sim, administrar o seu patrimônio. E é interessante olhar para isso e perceber que tudo isso estava determinado pelo pai, o momento que o pai escolheu. E essa ilustração é interessante. Por quê? Porque olha o que diz o versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Repara, quando o apóstolo Paulo fala, éramos menores. E não só éramos, quem eles eram, e Paulo se intitula nisso, mas também estávamos, quem eu sou e o que eu faço. Percebe qual era o estado natural daquelas pessoas, e não só daquelas pessoas, do mundo inteiro, porque Paulo não fala mais de criança, agora ele fala dele como adulto no passado. E isso envolve todos nós. Todos nós iniciamos a nossa história como um escravo. E escravo do quê? Do que você imagina que você é escravo? A Bíblia vai dizer, servilmente sujeito aos rudimentos do mundo. O que significa esses rudimentos do mundo? A ideia aqui aponta para regras e crenças elementares, como algo que a criança precisa para aprender a escrever o alfabeto, coisas iniciais. E essas coisas fixadas nas diversas religiões espalhadas, não só no judaísmo, mas também em todas as outras religiões, aonde o nosso coração sabe o que é certo e errado, quem não tem a lei, pela consciência que foi colocada no coração do ser humano. E automaticamente o ser humano busca ser aprovado diante de Deus fazendo alguma coisa. E essas são as obras. E o apóstolo diz que, se você olhar em Colossenses capítulo 2, abre em Colossenses capítulo 2, verso 8. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo do capítulo 2, 20 ao 23. Olha o que diz lá. O apóstolo Paulo também para a igreja de Colossos, que estava sendo enredado por uma seita gnóstica, aonde pregava o dualismo, ou seja, o corpo é má e o espírito é bom. Então tinha uma dualidade e estava entrando essa ideia dentro da igreja. E olha o que Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia vã. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebe que o que vem antes de rudimentos do mundo são vãs filosofias, filosofias e suas vãs sutilezas, toda ideia humana, tudo que tira Cristo do centro, tudo que diz que, olha, tem uma solução para a sua vida, para a sua dificuldade, para o seu problema, que não esteja ligado a Cristo. E isso eu não estou dizendo simplesmente algo patológico que você precisa ir no médico. Não que Cristo não realize milagres, mas as coisas espirituais, alma, espírito, nossa parte material, Cristo é suficiente. Se nós olharmos no versículo 9, sabe o que, que ele fala? A matéria é má, só que em Cristo habita toda a divindade. Deus está neste corpo. Ou seja, para eles era um choque, a matéria é má. O Deus veio encarnado. Tudo isso era esses rudimentos do mundo. E ele fala, versículo agora do 20 ao 23, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, como uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e falsa humildade de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. As ideias das religiões são essas. Nós nascemos aprendendo essas coisas. Não faz isso, não faz aquilo, para ser aprovado diante de Deus, para conseguir ser aceito por Deus. Só que o texto fala que isso são preceitos e ensinos de homens. E se isso é de homem, então naufragou, irmãos. Naufragou, porque o que a gente precisa é de Deus. E aí o texto vai dizer que isso tem aparência de sabedoria. Sabe por quê? Quem faz isso para que você chegue a Deus, sabe o que, que acontece? Quem faz isso é porque quer glória. Quem faz isso é porque quer ostentar. É essa a ideia. Só que ele fala que, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe o que é isso? Contra as paixões do nosso coração. Não tem valor nenhum. O que eles colocam, não toque, não manuseie. Mortifique o corpo, não case, não vá à praia, não veja futebol. Não tem poder algum. Não consegue frear isso, porque isso são coisas externas. E o que nós precisamos é algo interior, algo que nos transforme de dentro para fora. E é isso que Deus faz. É essas as religiões. Jesus disse, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A ideia é que tudo foi afetado no nosso ser, não existe nada. E isso eu digo a ponto de nós ficarmos tristes quando a gente não consegue algo que é mal para nós. Você acredita nisso, irmãos? Algo que é mal para nós, a gente fica triste de não conseguir. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em 2 Samuel 13, 1 a 4. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Aqui vai falar de uma família destruída, a família do rei Davi, e aqui um irmão interessado em uma irmã. Olha o que o texto diz, Absalão interessado em Tamar, eles filhos de Davi. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces dia para dia, ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Percebe que ele se angustia, ele não dorme, ele emagrece, porque ele queria fazer o que era certo ou o que era errado. O que era errado. Você está percebendo como o nosso estado natural, o pecado atingiu todo o nosso ser e nós trocamos tudo. Nós perdemos o foco do que é certo. Por isso, nós precisamos voltar à sensatez. E aqui, os gálatas, eles estavam sendo enganados para voltar e deixar aquilo que Deus tinha já realizado na vida deles para agora viver uma vida baseada nas instruções humanas, em cerimoniais que todos eles não tinham mais nenhum valor, não podia aperfeiçoar, porque era tudo exterior. A gente já sabe que o Evangelho ele foi anunciado lá em Gênesis para Adão, para Eva, em Gênesis 3,15, e anunciou depois para Abraão. Então o justo viveria pela fé, pelo seu relacionamento com Deus. E é interessante que a gente vai ver que a gente sofre com isso. Quantos não estão doentes porque estão querendo algo que não é plano de Deus? Está cheio de gente sofrendo. Sabe por quê? Está sonhando, exigindo algo que Deus nunca prometeu. E aí está lá, sofrendo, porque simplesmente colocou Cristo de lado. Somente o Evangelho da cruz, da nossa união com Cristo, sua morte e ressurreição, é que nos livra da escravidão do pecado para agora a liberdade de Cristo. Olha que interessante. Estava lendo uma história e nessa história uma pessoa resolveu evangelizar com os 10 mandamentos. Saiu na rua e resolveu evangelizar falando os 10 mandamentos. E essa pessoa perguntava para as pessoas se elas já tinham mentido. E aí sabe o que as pessoas respondiam na maioria das vezes? Respondiam que sim, sim, eu estou entendendo, eu sou um pecador. Quando ele perguntava mais especificamente o que isso fazia com que elas fossem, então. E aí sabe o que elas respondiam? Respondiam simplesmente: bem, isso não faz de mim um mentiroso. Repetidas vezes, as pessoas admitiam prontamente pecadores, mas daí vinha a desculpa. Sabe qual? Talvez você conheça. Com aquela justificativa: todo mundo faz. Eu sou humano, somos todos pecadores. Essa é uma dificuldade de admitir os seus pecados. E quando foi perguntado: você já roubou alguma coisa? Aí vai apertando, né? É, você sabe como que é, né? O que faz isso de você? Uma pausa. E a resposta é: um ladrão. Mas quem quer admitir isso? Um mentiroso, um ladrão, um fofoqueiro, um boca suja? Quem quer admitir esse tipo de coisa? O que Deus está deixando claro é que somente Cristo, ele vai mudar o nosso coração. Qualquer tipo de regras, tipo supernani, colocada na geladeira, sem Cristo é tudo besteira. É tudo perca de tempo. É tudo simplesmente para ostentar para o outro. É moralidade. Não serve. Isso só vai servir quando Cristo fizer parte do seu coração. Então, como primeira ideia, o verdadeiro evangelho mostra que nós iniciamos a nossa história na posição de escravos. E como segundo, olha o que o evangelho fala dessa posição, Gálatas 4, 4 e 5. Depois que Paulo coloca essa mentalidade, ele reconhece que depois de tanto ter lutado e ser alguém que realmente um fariseu de primeira linha, obediente à lei, isso não levou a nada. Mas por quê? Porque existia um tempo pré-determinado pelo Pai. E olha que interessante o que diz o versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somente o Evangelho nos liberta da nossa posição de escravos. Percebe que a metáfora que Paulo faz do herdeiro menor com o escravo encaixa direitinho, porque eles estão determinados apenas pelo tempo que o Pai libera. E agora ele fala, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou. Deus não mudou. O tempo naquela época era com aqueles, as areinhas, né? Sabe, vocês já viram, né? Ampulheta, né? E aí talvez eles andassem no bolso, né? Agora passou tal tempo. No tempo de Deus, aqui o Cronos, foi como a última areinha caiu e Deus enviou seu Filho para vir a esse mundo. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Ele já tinha prometido em Gênesis 3,15 que a semente da mulher é que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus nasceria como um de nós. E isso é maravilhoso. O profeta Isaías diz, não precisa abrir, eu vou só citar, o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Isaías diz que a criança seria recebida como o próprio Deus, Isaías 9, 6 e 7. Diz que nasceria em Belém de Efrata, Miqueias 5, 2. Zacarias 9, 9 diz que entraria em Jerusalém montado numa cria de jumentos. Você percebe que Deus faz tudo planejado? E a gente não vai modificar isso. O segredo é que nós nos alinhemos à vontade de Deus para fazer parte do seu projeto. Quando a gente canta Renova-me, a gente deve dizer, Deus, renova aquilo que não está batendo entre o meu coração e a tua vontade e o teu plano. É esse o projeto que Deus tem para nós. E quando não bate, porque Deus ele não vai mudar. É interessante que o plano foi perfeito. Nessa plenitude, a ideia é que na política o Império Romano criou todas as condições ideais para o Evangelho ser espalhado com as suas estradas e o mundo aberto, a paz romana. A língua grega era falado mais do que o inglês é falado hoje no mundo. Os pescadores falavam grego. A presença das sinagogas judaicas espalhadas por tudo. Percebe o plano de Deus 500 anos atrás, quando o povo foi levado para a Babilônia? Estabeleceu as sinagogas. E aí a gente fala, nossa, tudo errado. Deus está no seu plano e a coisa está acontecendo. Por mais que os homens tentem estragar, fazendo com as suas astúcias, tentem estragar. Não tem como estragar, porque a Bíblia já disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso Deus faz o quê? Ele envia seu filho. E a Bíblia diz que é o unigênito, é o único. E a ideia não é que Jesus simplesmente é alguém que foi criado. Não, ele já existia. A Bíblia vai dizer isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sempre existiu, mas ele precisava vir. Por quê? Eu lembro uma vez, irmãos, que eu fui tirar uns dias de férias na praia. E aí eu saí no meio da semana, acho que foi uma terça-feira, eu fui para Boiçucanga. E aí estava lá dirigindo, eu e a Moniz, e a Esther era pequenininha, né? Esther acho que tinha um ano, faz tempo já, 6 anos. E chegando perto de Boiçucanga, eu fui parado pelo policial. E aí o policial parou, pediu habilitação, pediu o documento do carro. Você sabe, quando você está em dia, você fica tranquilo, mas mesmo assim, hoje a gente ainda acha que alguém vai forjar alguma coisa, né? Ainda a gente fica do jeito que está. E aí, o policial demorou um pouco e depois falou, senhor, desce do carro. Eu falei, tem alguma coisa errada? Desce do carro. Aí eu já fiquei assustado, né? É autoridade, né? E aí eu desci do carro, e aí o policial falou o seguinte, nós vamos ter que apreender o veículo aqui, porque sua carteira de habilitação está vencida há 2 meses. Então, não tem como você prosseguir viagem. Alguém vai ter que vir guinchar o carro e tal. E aí o que aconteceu? Minha esposa era habilitada, mas não gostava de dirigir. Olha o plano de Deus para que ela começasse a dirigir. Na minha, percebe que assim, a ideia é que eu nem sabia que tinha vencido. É óbvio que eu não iria viajar. Mas, na minha falta de atenção, Deus enviou tudo isso, preparou tudo isso para que a Monize pudesse aprender a dirigir, porque foi na marra, né? Foi obrigado, acabava as férias ali, né? Então, e acabou dando certo isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu precisava de alguém para dirigir o carro que fosse habilitado. Quando Deus enviou Jesus, era necessário que viesse alguém como nós para cumprir toda a lei sem pecado. Sem falha nenhuma, de forma perfeita. Senão, Deus não aceitaria. Sabe por quê? Porque senão é comum. Um dia eu estava evangelizando aí o mecânico, a gente estava conversando, e aí a gente começou a falar de Jesus, de Deus, você vai lá na igreja, não sei o quê. Eu não vou, ele começou a falar, eu não vou, tal. Mas em casa eu oro, eu falo com Deus, tal. Né? E aí eu comecei a conversar com ele, eu também oro, não sei o quê. Ficou um negócio assim, eu oro, você ora, ele não vai na igreja. E aí de repente eu parei e fiquei pensando, a gente está disputando obras aqui. Quem ora mais? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar de Jesus, que tem obra perfeita, que fez a coisa perfeita, mais do que eu, mais do que qualquer um. Eu não devo falar de mim, eu devo falar dele. O que ele fez? E por isso Deus enviou o Filho de forma perfeita para nos substituir. E Ele aqui é lindo, porque ele simplesmente não veio como homem. Filipenses 2 vai dizer que ele veio como servo. A ideia é que ele se rebaixou até o chão. Toda vez que Jesus é colocado na nossa frente, foi alguém que se humilhou até o chão. Aí você olha assim, e eu? Quem que eu acho que eu sou? Acho que eu sou muito, né? Então Jesus põe toda hora. Ele foi um servo e se humilhou. Foi obediente até a morte de cruz. A gente nem chega até a morte de cruz e já está entregando os pontos. Ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu tudo. Não teve nada. Mas por que que ele fez isso? O texto diz, para resgatar o que estavam sob a lei. Foi isso. Sai daí, você não pode. Você é pecador. Você já comprometeu. E aí Deus vem. É interessante que Deus usou Israel para tipificar isso. Só que Israel não cumpriu. Adão não cumpriu. Então veio o segundo Adão espiritual. E isso é fascinante. E sabe o que é lindo? Como Deus trabalha na nossa vida. Ele faz o seguinte, quer ver esse grande amor de Deus? O amor está ligado a algo que a gente faz pelas pessoas com foco na eternidade. Qualquer outra coisa é estranho. E é interessante olhar, porque esse amor é dar aos outros aquilo que eles precisam, não necessariamente o que eles querem. É fazer o melhor para essa pessoa à luz da eternidade. De acordo com o quê? Com a Bíblia. E fazê-lo com que a pessoa compreenda, quer sim, quer não. É isso que Paulo está fazendo com os Gálatas, que estavam se desviando da verdade. Ele não deixa de dizer, insensatos, seus loucos, o que que vocês estão fazendo? Eu me interesso por vocês. Larguem isso. Mas é muito difícil muitas vezes as pessoas entenderem. Jesus, quando lidou com seus discípulos antes da morte, sabe o que Jesus fez? Ó, a gente passou 3 anos juntos, foi muito legal, tal. Só que está na hora de eu partir. Agora imagina, 3 anos convivendo com uma pessoa. A gente termina o colégio, né, tal, o terceiro colegial, e aí sai todos aqueles jovens se abraçando. Nossa, a amizade nunca vai acabar. A gente vai continuar. Passa 3 meses, ninguém fala mais com ninguém. É só na hora. E naquele momento, 3 anos andando juntos. E aí Jesus fala, eu vou embora. E é interessante que quando Jesus diz isso, João 16,6 fala, pelo contrário, porque tenho vos dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É natural. Jesus andava com eles e eles foram tomados de tristeza. Sabe o que é isso? É um copo cheio até a boca, só que é o coração todo de tristeza. Quando o Senhor percebeu aquilo, o quanto eles estavam tristes, o que que vocês acham que Jesus fez? Bem, rapazes, se vocês são realmente, vão ficar chateados com a ideia de eu não estar mais com você, talvez eu possa pedir para o Pai deixar eu ficar mais um pouquinho. Claro que não. Claro que não. Ninguém mudaria o projeto de Deus. Porque foi determinado pelo Pai e o Filho obedecia por amor. O Filho não fazia nada voluntário, o Filho fazia tudo voluntariamente. Porque Ele sabia da nossa situação. Ele sabia que aqueles discípulos precisavam de algo mais importante. Precisavam de um Redentor. Então, correndo o risco de machucar os seus sentimentos, e provocar neles angústia considerável, Jesus se recusou a dar o que eles queriam e preferiu dar o que eles precisavam. Olha o que diz João 7, 20 a 22, acompanha aí. É 16, perdão. Diz assim: mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Versículo agora 16, capítulo 16, de 20 a 22. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido, o menino já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você sabe o que eu estou dizendo? Quando a gente está vivendo intensamente Cristo, é diferente quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela tristeza. Sabe por quê? Porque tem o Consolador. Porque Jesus não só fala, é desse jeito, mas ele explica por que que é desse jeito. Só que muitas vezes a gente não quer nem ouvir, a gente não está nem interessado em ouvir. E aqui ele completa, dizendo: ele não temeu magoá-los, porque ele tinha algo para dar para eles que eles nem imaginavam, que era o Espírito Santo, onde eles poderiam agora ter o próprio Espírito de Jesus dentro deles. Algo que era incomum no Antigo Testamento para alguns profetas que falavam da parte de Deus, rei. Então, somente o Evangelho traz liberdade. E como isso acontece? Com a ação de Deus aonde Ele quer. Aonde Deus quer agir. Diante da sua mensagem pregada, o Espírito começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele faz isso, seus olhos são abertos. E aí sabe qual é a sua posição? Arrependimento e fé. É ele, era isso que eu procurava. Isso é maravilhoso. Então somente o Evangelho nos livra da escravidão. Somente o Evangelho nos resgata. E ele fecha, versículos 6 e 7 de Gálatas, para fechar. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro. Jesus veio nos resgatar. E na época do Império Romano, existiam famílias abastadas que não podiam ter filhos. E aí o que que eles faziam? Eles adotavam um escravo para ter todos os direitos que agora um filho teria, todos os privilégios financeiros e legais, as propriedades. Agora o nome da família seria carregado por esse agora. Mesmo sendo um escravo, ele estava no status de filho. E Jesus agora nos coloca nesse status. É interessante que, em termos práticos, os novos convertidos cristãos são bebês espirituais. E precisam ser o quê? Discipulados, acompanhados por alguém mais maduro na fé. E esse é o projeto magnífico que Deus disse: fazei discípulos, ensinando. Não é só lá, façam discípulos, vai evangelizar. Mas não, é façam discípulos ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Sabe por quê? Porque senão não adianta, a nossa vida não muda. Se você se colocar muitas vezes ao lado de um crente que está voando, que está correndo atrás, que está buscando Deus o tempo inteiro, e você está lá, paradinho, você facilmente percebe que tem coisa errada. Tem duas opções: ou você vai ficar criticando aquele que está voando, ou você vai encostar e vai falar: eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero buscar. E quando isso acontece, nossa vida começa a ser transformada, porque a palavra de Deus, ela transforma, irmãos. Se a nossa vida não é transformada, tem coisa errada, não é possível. Porque o Espírito Santo veio para que a gente tenha uma progressão, para que o mundo veja cada vez mais as mudanças na nossa vida. E isso acontece. Eu lembro da história do filho pródigo, que mostra como aconteceu essa adoção. Mesmo o tema não falando propriamente disso, mas a gente pode pegar isso quando diz lá que aquele filho foi comer comida de porcos, pegou a herança e sofreu tudo o que sofreu. O texto fala: quando ele volta, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias no pé, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Quando era colocada essa túnica, era símbolo de status. O anel no dedo, indicação de autoridade familiar. Sandálias no pé, sinal de filiação. Mate um cevilho cevado, o que teria sido reservado para a mais especial das ocasiões. Que contraste com aquele mercenário faminto, sujo, guardador de porcos. É desse jeito que Deus faz quando Ele nos coloca no status de filhos. É essa a posição que nós temos diante de Deus. Nós não precisamos mais tentar ser aprovados diante de Deus pelas nossas obras. Isso é complemento, isso é consequência de quem foi transformado. Isso vai acontecer conforme a gente aprende com o nosso Pai, com Deus. E é interessante que esse Pai é benigno. Às vezes você fala assim: eu tive um pai muito bravo, muito rígido, eu tive um pai que fazia isso, ou não tive, foi meu tio, foi minha avó. Se Deus é como meu pai, eu não quero. Mas eu quero dizer para você que Ele não é como seu pai. Ele é benigno, Ele é misericordioso, tardio em se irar-se, grande clemência. O Salmo 145,8 diz: e Ele tem responsabilidades paternais. Eu vou citar rápido: Deus provê para nós, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Ele provê. Olha a outra responsabilidade que Ele tem com os filhos: Deus nos protege, não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Você vale muito mais do que o passarinho. Deus nos conforta na tribulação, porque Ele é o Deus, o Pai de toda a consolação. Deus nos disciplina também. A Bíblia diz: pois Ele nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quem não está sendo lapidado, disciplinado por Deus, não participa da sua santidade. É o texto que diz. Isso ele provê para você. Porque pai que não ama, não disciplina, não se interessa. E ele diz: vocês sempre terão o Abba. Vocês podem me chamar de paizinho querido. Sabe qual foi o exemplo de quem fez isso em momentos de aflição? Jesus no Getsêmani. Marcos 14, 26 ou 36, vai dizer que Jesus tinha muita aflição naqueles momentos e ele clamou: Abba, Pai. Porque ele sabia recorrer ao Pai. E esse é o nosso desafio. Ele finaliza que a nossa posição nos coloca também como herdeiros. É o último texto, para finalizar, abre lá em 1 Pedro 3, ou 1 Pedro 1, de 3 a 5. Depois que o Espírito nos trouxe nova vida, não só um relacionamento, nós somos participantes dessa natureza divina, nós somos nascidos de Deus. E olha o que diz lá, 1 Pedro 1, de 3 a 5. Situação de provação que aqueles crentes da dispersão estavam vivendo. Olha só o que diz o apóstolo Pedro para eles que estavam perto de ser mortos: bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. A ideia aqui é que nos fez nascer de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós não podemos trocar as prioridades. A herança é a vida eterna, que Deus já nos deu, está guardada. E nós não podemos perder o foco nessa herança. Porque quando a gente perde o foco nessa herança, todas as outras coisas da terra se tornam mais importantes. Mesmo sendo legítimas, elas se tornam importantes. E Deus diz: não perca o foco, porque tudo isso vai passar. Mas tem algo que eu tenho guardado para você, que agora é filho. Por isso, nessa manhã, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, clame a Ele por misericórdia, peça perdão dos seus pecados, se arrependa da vida que você tem levado, porque o Pai, Ele é misericordioso, Ele é longânimo e deseja que você seja salvo. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Deus, abençoa a Tua igreja, continua transformando, trabalhando, Pai, algo que nós sabemos que é o Senhor que tem realizado, Deus, e nós queremos cooperar com isso, Deus, como ordem que o Senhor nos deu, ensinando, fazendo discípulos, Deus, ensinando aquilo que o Senhor mesmo nos deixou para que nós pudéssemos, Deus, dar frutos. E esse é o desejo nosso, o desejo da igreja, Pai. Por isso, tem misericórdia de nós, Pai. Purifica os nossos corações, Pai, a tudo aquilo que nós temos feito, que tem sido diferente da Tua vontade. Deus, transforma, muda, Pai. Faz uma obra, renova o nosso coração, Deus, porque nós carecemos de uma ação do Teu Espírito, nos convencendo daquilo que tem Te desagradado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.